Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 16 de abril de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal? Tá feliz, Rovai?
Estamos, né? Eu acho que temos uma boa notícia depois de muito tempo, né? Mas é uma coisa que a gente esperava que tivesse acontecido há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Quando a defesa do Lula, acho que a defesa do Lula entrou com esse pedido no começo do processo, 2016, 2017, para vocês terem uma ideia. Porque o que foi decidido ontem era em que lugar deve ser o processo. O processo deve ser em São Paulo, em Curitiba ou em Brasília? Simples assim. Simples assim. E eles decidiram não decidir e aconteceu o que foi em Curitiba. O Lula ficou 580 dias preso e agora? E agora? Tá cortando a minha cabeça?
Tá, eu já ia falar, tem um pouco de toque, tava já meio incomodada aqui.
Nossa, eu tava aqui.
Eu tava te esperando, vai, arruma essa câmera.
É, boa, arremei, agora eu tava me olhando. Hoje eu não tava assim, daquele, não tô querendo me ver muito no espelho. Preciso melhorar o rosto. Já temos membro, Dalva!
É, bem-vinda, Dalva! Olha só, Dalva Sofia.
Dalva Sofia Schuch. É alemão, Dalva? Agora fiquei curioso.
É, eu também. Bem-vinda, Dalva!
É, mas era, a decisão de ontem foi essa. Era assim, uma coisa espetacular. O que você deveria decidir antes de tudo, em qualquer processo, era onde vai ser o processo. Depois que a pessoa ficou presa 580 dias e deixou de ser candidata à presidência da República, eles decidiram que o processo estava no lugar errado. Mas para falar disso, Dri, eu trouxe um convidado, uma pessoa muito especial.
Já está aqui nos camarins.
Anteontem e ontem, durante 6 horas, fiquei mais com o Conde esses dias do que contigo, Dri de Lorenzo.
Olha só.
Bota o Conde para jangadinha.
Bom dia, boa tarde, quase bom dia, boa tarde, tudo bem, Conde?
É bom dia ainda, né? Saudações aqui ao público, a vocês, Rovai, Dri, que coisa, o Rovai, como ele disse aqui em cubano, né? Em espanhol cubano, Rovai ficou com el Conde mais tempo que com o Luiz Lorenzo nessa históricas, né?
Por um bom motivo, né? Acompanhar esse julgamento, né? Finalmente, uma boa notícia aí para o ex-presidente Lula, agora tá on, né? Pai tá on, gente. E ainda tem quinta-feira que vem, né? Mas os juristas estão animados de que não há risco aí que mudem a questão da suspeição. O que vocês acham? Expliquem para a gente. Para a galera aqui, que tem gente já perguntando, mas e quinta-feira que vem? Como vai ser? Rovai?
Deixa para o Conde explicar e começar.
Isso. Deixa para o Conde. Eu vou fazer aqui o Fux falou para o Zé Dirceu naquela época, é um mato no peito, né? Aquela coisa, né? É um mato no peito essa. Falar nisso, que sessão, né? O Fux, no final, também, ali levantando a voz, né? Aquela coisa, 8-3, tão eloquente, e um voto do Cássio Nunes, Marques, Rovai, o que é aquilo? Eu estava ali no grupo dos juristas e, assim, ninguém acreditava o que estava acontecendo ali, o Cássio com K fazendo um voto que não tinha nada a ver com o que estava sendo julgado ali, a questão do agravo regimental. E acabou ainda sendo seguido, né, por Marco Aurélio Mello e pelo próprio Fux, que eu acho que são aqueles segmentos ali do STF para não constranger, né? Não constranger tanto o Cássio Nunes. O que vai acontecer com o Cássio Nunes Marques é uma grande pergunta que a gente faz agora, depois dessa sequência dele. Mas com relação às expectativas para a semana que vem, É, eu fico com o Kakai, quer dizer, se perder, ganha, se ganhar, ganha. Na semana que vem a questão da suspeição. Acho que está muito forte. Acho que o papel, eu tinha sentido isso semanas antes também, dessa votação histórica no STF, falei nas redes aqui, fui até atacado, porque assim, ah, você é muito otimista, não sei o quê, é, mas tava posto ali que o clima ia ser esse. O clima, a atmosfera do STF, o país está respirando uma outra coisa, embora não possa respirar direito ainda por causa de Bolsonaro e da Covid. Mas o dado mais interessante é que esse 8-3 é muito eloquente. Ontem foi emocionante, foi um momento de transição do país, transição histórica do país. E o que vai acontecer semana que vem vai ser meramente uma consequência desta sessão do histórica do dia 14, que foi ontem. Eu acho que nós precisamos pensar agora como o Lula está pensando, como já né, em fazer, em restaurar a democracia no país, em combater a Covid, porque o Bolsonaro agora é a página praticamente virada, que a gente precisa só remover, né, esse entulho da cadeira do Palácio Planalto.
Pois é, que vai enfrentar agora uma CPI, né, que deve reduzir muito mais a popularidade dele, a avaliação positiva. Rovai, suas expectativas?
Eu acho o seguinte, que a tendência aqui, na minha opinião, Dri e Conde, é que se vote a suspeição, né, talvez que nem se vote a suspeição, que se confirme a segunda turma, né, que se confirme a segunda turma, é que eu não sou jurista, nós somos analistas, né, Conde, é diferente, termina com ista, mas não é jurista, é analista.
Eu, minha situação é pior ainda, porque eu sou linguista, putz.
Você é linguista, além da analista, você é linguista. Você pode até, é isto ao quadrado. Mas eu falava na primeira live, quando acabou a primeira nossa live lá, você naquele dia está todo mundo com cara meio de derrotado, não sei se você se lembra, quando eu falei, calma, porque os sinais, eu estou fazendo análise política aqui, dos sinais que eu assisti, o que amanhã parece que vai ser melhor, porque os votos que foram dados até agora aqui sinalizam para um entendimento, pelo menos interpretação de texto, né, quando a gente entrou no vestibular, eu estudei para isso, passei na faculdade até. Então, a interpretação de texto ali parecia, porque também não é fácil. O Marco Aurélio, por exemplo, eu me enganei inteiro. O Marco Aurélio falou uma coisa num dia e outra completamente diferente no outro. Os sinais que ele mandou não...
Eu acho que o Mac acertou bastante. Mas assim, é muita emoção, né, Rovai?
Não, Marco Aurélio...
Mello. Ah, sim.
Carvalho na minha cabeça. Ele acertou bastante. Pelo amor de Deus. Eu achei estranho. Falei...
Falando do ministro do Supremo, que é isso. O Marco Aurélio é meu amigo, querido. Não, estou falando do ministro Supremo.
Mas pode errar também, mas é que no caso ele acertou.
Os sinais que o Marco Aurélio mandou, o ministro do Supremo, num dia foram completamente diferentes do que ele falou no outro. Então, às vezes, também não dá para ler sinal direito. Quando eu digo sinal, os discursos, eles são empolados, mas soltam umas frases que falam, bom, parece que o caminho no dia seguinte será esse. E a gente... a gente teve uma grande votação no dia seguinte, que foi o 8-3. O 8-3, eu acho que ninguém esperava.
Ninguém esperava, nenhum jurista esperava isso.
O Fernando Fernandes falou no 6-5, ele achava que ia ganhar e que seria 6-5. Foi o único que eu me lembro de ter dado placar, né, Conde?
Mas o 6-5... Qualquer jurista ali do Prerot e de outros coletivos também apostaria nisso, aquela coisa bem justinha e tal. Acontece que é isso, mudou o clima, mudou, e agora o STF está numa outra orientação. Isso é muito forte, não se trata nem das características pessoais de cada ministro ali. O que eu achei interessante, que ontem foi assim, emoção à flor da pele, porque todo mundo ficou surpreso realmente quando o Toffoli, né, anunciou que ia seguir o Fachin naquela questão que é uma mistura de denegação, né, da psicanálise, né? Quer dizer, o Fachin estava fazendo um voto com o qual ele tinha um medo de ele queria perder, né? Parecia que o Fachin queria perder numa situação de não consagrar mais uma vez a presença do Lula no cenário eleitoral. Mas, agora, muitas emoções, porque quando a Rosa Weber, por exemplo, começou a fazer o voto, não dava para saber no que ela ia votar. E aí o pessoal comenta assim, caramba, mas Rosa Weber é assim mesmo, a gente só sabe quando termina o voto dela. De qualquer maneira, eu acho que é um indicativo, Rovai e Dri, que assim, como você tem, por exemplo, as primeiras 10 frases de um voto de ministro indicam no que ele vai votar, pelo tom, pelo ritmo, pela fala, né? Também a gente pode inferir agora, depois dessa votação, como vai ser a próxima, né? A gente já sabe mais ou menos a orientação do STF, sem deixar de lado a surpresa, mas ao mesmo tempo, Rovai e Dri, eu tenho que destacar uma coisa muito importante. A pressão social, que é social digital agora, sobretudo do nosso grupo, que nós temos a parceria intensa aqui, que é o Prerrogativas, Rovai, da ABJD, enfim, de vários outros coletivos de juristas, eles não deixam o STF sozinho mais. Então, eles estão pressionados. De fato, o Merval está certo, no sentido, mas estão pressionados democraticamente, no debate público. Então, se o ministro faz uma besteira, ele não tem mais aquela chancela da Rede Globo que diz que tudo que se diz ali está certo e acabado. Tem a crítica social e digital.
E o papel do Prerrogativas nessa história toda foi maravilhoso. Não só do Prerrogativas, vamos também a BJD e muitos juristas que estão mais por fora do grupo, mas do Prerrogativas eu quero falar aqui porque a gente teve essa parceria ontem, anteontem, e vem tendo aí já ao longo do tempo. A quantidade de artigos que o pessoal do Prerrogativas produziu, de lives que fez, de pontes que construiu, porque entrevistou o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou com o Rodrigo Pacheco, trouxe o Gilmar Mendes, trouxe o Alexandre Moraes, trouxe o Toffoli, enfim, isso tudo abriu pontes para uma repactuação, para um novo diálogo, né? Com base em outros termos, assim. Então, é preciso, a gente, inclusive, eu e Dri decidimos, a gente vai fazer um programa, tem um pessoal do Prerrogativas que está acompanhando isso tudo, tem feito um trabalho, vamos disponibilizar aqui a estrutura da Fórum para essa parceria e para a gente poder fazer juntos e divulgar juntos esse trabalho, porque também era um momento, e assim, acabou sendo um momento de celebração dessa história, dessa luta, dessa jornada, né, Conde?
Você lembra que o Lênio Streck chorou ontem na live, mas
chorou
assim...
Chorou duas vezes, chorou ontem e anteontem, né?
Isso, você vê que não é só o Gilmar Mendes que chora, né? O Gilmar Mendes está... Ontem o Gilmar Mendes não chorou,
né? E o Rodrigo Maia,
Agora, é emblemático porque, assim, é o resultado de um trabalho na luta democrática. Questão, né? Porque as pessoas, como o Lênio disse, né, a esposa do Lênio, a família do Lênio, fica sem ver o Lênio porque ele está trabalhando demais, ele está produzindo, está escrevendo, eu também deixo de ver meu filho muitas vezes, né, a gente sabe que esse trabalho é muito intenso, né? Agora, por isso que a gente se emociona num momento como esse, quer dizer, vem a resposta, vem o resultado da ação democrática, mesmo que ela esteja limitada agora à cena digital, eu acho que é o que temos. Nós temos de usar esse espaço sempre. As ruas ainda não estão, digamos, para receber, mas daqui a pouco vai acontecer isso também, né? Se a pandemia, se a gente conseguir, porque essa situação também está muito difícil. E, Rovai, até quero dizer, você falar da CPI, importante também, porque está conectado também com essa questão aí do novo momento que o STF está vivendo.
E olha só, já...
Tem uma pergunta de muitas pessoas aqui, Conde, que eu tenho que te repassar. O que aconteceu com a sua touca, com a sua...
E tem outras aqui.
Ó, a touca está aqui. Eu tô...
Nossa, a touca, Conde.
Põe a touca. A carapuça não serviu hoje.
Tô, né?
Aí,
a toca do Prerrogativas, que é laranja ainda, tá aqui, pronto.
Olha só, tem superchat também.
Tá muito calor na cabeça?
Deixa eu ler aqui os superchats, olha só. O Leonardo Reis Conde, cadê o violão para comemorar? Faça um som para a gente cantar de alegria. Eu não sabia, Conde, cadê seu violão?
Grande Leonardo Reis, um abraço, um beijo para você. Eu falei na minha live de ontem, eu estou preparando uma live musical para fazer uma coisa bem bonitinha. Eu tocava violão nas lives e tal, né, no final das lives, e fiz muita live musical também, eu adoro tocar. E eu estou preparando um repertório bem bacana para a gente celebrar esse momento. Acho que semana que vem cai bem, né? Vamos ver se eu consigo preparar isso aí.
Show, legal. E tem Anderson Cardoso. Vocês arriscariam em dizer como serão os votos do Marco Aurélio, Toffoli e Alexandre de Moraes? E tem mais superchat da Fabiana Gurjão. Remover o excrementíssimo da face da Terra como lixo espacial. É isso aí, o que ela espera para o Bolsonaro. Tem mais também, Daniel Bosco de Mello, parabéns pela transmissão de ontem, Lula livre, agora mais que nunca, né? Lula livre, elegível e candidatíssimo, né? Em 2022, vocês acham que tem chance de o Lula não ser o candidato em 2022, Conde?
Eu primeiro que o Rovai? Vamos tirar o palitinho, Rovai. Quem fala primeiro?
Você, Conde. Agora você de toca, você começa.
Não, porque agora é o seguinte, Dri. Agora o Lula tá com a bola toda, entendeu? Agora ele que vai ditar o ritmo. Ele se dá o luxo, e isso já está nas mídias, de dizer assim, não, posso até ser vice. Já, todas as especulações. Agora todo o cenário... E o Lula sabe fazer isso de maneira assim, absolutamente inigualável, né? Todo o cenário político, todas as pressões favorecem o Lula. Até se ele errar, agora ele acerta. É uma coisa infernal. É o que estava acontecendo com o Bolsonaro há uns 6 meses atrás, pela apatia do nosso jornalismo tradicional, né, diga-se de passagem, e por alguns erros também dos próprios setores de esquerda. Então agora, quer dizer, são muitas vitórias seguidas, o Lula me aparece liderando pesquisa para liderando intenção de voto para 2022 já, então ele é pinto no lixo, ele vai fazer as alianças nos estados, né, vai cadenciar o processo para também não crescer tudo de uma vez. Então, agora sim, isso não significa que a gente faça, deixa que o Lula resolve agora, nós temos de participar. Sociedade civil, movimentos sociais, enfim, formador de opinião, ficar intensamente, que é isso que deu certo agora, sobretudo nessas vitórias recentes aí do nosso glorioso querido Luiz Inácio.
Odri, tem um superchat aqui que eu concordo demais. Wagner Pereira dizendo, nada disso seria possível se um histórico feito do Walter Delgatti. Eu concordo, eu acho que as revelações do Delgatti, elas abriram a possibilidade de ter uma operação spoof, abriram a possibilidade de a gente poder fazer jornalismo com base no material que tinha, e isso mudou, por exemplo, só para dizer uma coisa, o voto da Carmen Lúcia. O voto da Carmen Lúcia no 3-2, ela diz claramente que deixa claro que foi modificado em função dos novos elementos. Ela tenta fazer de conta que os novos elementos não são as gravações, mas fica evidente que ela ficou estupefata com tudo aquilo. Agora, Humberto Costa está aqui nos bastidores, mas ele está com a câmera fechada.
Ele já ligou a câmera, a gente pode subir.
Então vamos subir o senador Humberto Costa para entrar nessa roda aqui conosco. Bom dia, senador! Pernambuco ou Brasília?
Estou aqui em Pernambuco, prazer rever Renato, Conde, Adri também, uma alegria poder estar com vocês novamente.
Sorriso largo hoje, hein, senador? Aconteceu alguma coisa?
O que aconteceu, senador?
O Brasil está com um sorriso largo, o Brasil inteiro, né? Acho que foi muito bom. E eu acredito que isso muda muita coisa, né? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
Dri,
tem mais...
Tem mais...
Mas, Superchat, antes de fazer...
Deixa eu só, posso fazer uma pergunta para o senador?
Claro. Humberto Costa?
Senador, o que, que você acompanhou a sessão e a gente acompanhou aqui, Rovai, Drina, na Fórum, no Prerô, e foi muito emocionante, foi uma vitória muito larga, né? 8-3 não é mole, ninguém esperava isso. Você esperava? Como é que está assim, o teu entorno, né? Também os parlamentares, né? Diante agora desse precipício que o governo vigente vai se enfiando com a questão da CPI também. Queria ouvir, senador, pela sua vez.
Veja, eu estava com um otimismo receoso, né? Eu tenho, lá na nossa assessoria da liderança, temos várias pessoas que participam diretamente da BJD, estavam acompanhando para e passo tudo que estava acontecendo no Supremo, e eles diziam reiteradamente que as coisas estavam bem encaminhadas, estavam tranquilas, mas a gente sempre fica com um pé atrás, né? Então, foi uma confirmação que nos deixou a todos muito felizes, muito satisfeitos. Na verdade, a conjuntura política já tinha mudado bastante, né? Pelo simples fato de o Fachin, naquele momento, ter anulado os processos, pelo fato de a segunda turma ter tomado aquela decisão de declarar o Moro como suspeito nos processos de Lula, isso já tinha mudado bastante o cenário. Por exemplo, aqui no Nordeste, você pode ter certeza que não tem centrão unificado para apoiar outro candidato que não seja Lula, né? O instinto de sobrevivência de parlamentares, de prefeitos, de governadores aqui no Nordeste vai dar um fortalecimento muito grande para a campanha de Lula. E, na verdade, eles é que precisam de ter o apoio de Lula aqui, né? Então, acho que isso mudou muito. E esse cenário do buraco em que o governo Bolsonaro está se metendo, foram muitas coisas, né? Foi a questão dessa terrível gestão da pandemia, o problema das vacinas, né, que é parte do processo da pandemia, a crise com os militares, a perda do apoio do setor financeiro e essa reentrada de Lula no cenário político com a recuperação dos seus direitos, né, que lhe podem permitir a participação na eleição.
Fantástico.
Senador, eu tenho uma pergunta, já que o senhor falou de eleição de 2022, uma pergunta que diz respeito ao seu estado. Seu estado é estratégico para as alianças, para a Aliança Progressista, porque é um estado onde o PSB mantém uma hegemonia há muito tempo e onde se dá a hegemonia também do PSB nacional. Onde está a hegemonia do PSB nacional? Que aqui, entre nós, o que se fala por aí é que quem manda no PSB nacional é a regional Pernambuco, né? Passa, se não passa Pernambuco, não fala assim, não tem resolução. E o Lula sendo candidato abre uma chance maior de se fazer uma aliança com o PSB. O senhor já está olhando isso em perspectiva? Como é que estão as conversas aí? Porque o cenário de Pernambuco é o seguinte, para quem não conhece um pouco lá, a vice do Câmara é do PCdoB, a Luciana. O Câmara sai candidato a senador, não é isso, o senador Humberto Costa? Ele vai disputar o Senado, pelo que a gente está sabendo aqui. A Luciana fica no mandato. A Luciana sai candidata a governadora ou a Luciana vai fazer um acordo com o PSB para lançar o ex-prefeito de Recife? O PT sai com a Marília Campos, fecha com a Luciana, faz uma chapa conjunta ou fecha com o ex-prefeito Roberto Júlio? Não, qual que era o ex-prefeito?
Geraldo Júlio.
Geraldo Júlio. Enfim, como é que está isso tudo aí? É um quebra-cabeça que parece localizado, mas que tem grandes impactos para a Aliança Nacional, né?
Bom, eu acho que em Lula sendo candidato, o PSB deve ter uma posição de tender a uma aliança conosco para além do estado de Pernambuco. A reunião que Lula fez recentemente com o PSB contou com a presença do governador Paulo Câmara, mas contou com a presença do presidente Carlos Siqueira, que sempre teve uma posição muito crítica em relação ao PT, contou com a posição do governador, com a presença do governador Casagrande, contou, inclusive, com a presença do Márcio França. Então, é uma sinalização de que o espaço para uma conversa, um entendimento do PSB com o PT não está unicamente centrado no entendimento em Pernambuco, né? É lógico que nós aqui não vamos gerar nenhum problema, nenhuma dificuldade para um entendimento nacional, mas é importante que esse entendimento nacional anteceda qualquer debate aqui no Estado, porque nós vivemos aqui uma situação muito difícil na eleição municipal. O segundo turno foi marcado por uma campanha feita pelo PSB de Recife, pelo prefeito eleito, que foi de um ataque muito frontal, desleal ao Partido dos Trabalhadores, e obviamente que isso deixa sequelas. É possível que possa existir um entendimento, não é? Mas certamente que nós vamos ter que conversar um pouco com relação a isso, né? A nossa relação com o governador Paulo Câmara é a melhor possível. Eu não sei se o objetivo dele é ser candidato a senador, ou se ele vai concluir o mandato, ou se ele será candidato a deputado federal. Acho que todas essas possibilidades estão sendo cogitadas. O PT, por seu turno, ele pode tanto compor uma aliança, embora aí tenha que ter uma participação efetiva na disputa majoritária, mas o PT também pode apresentar um nome à Frente Popular, e o PT pode, em última instância, também ter uma candidatura própria aqui no Estado. Tudo isso está na perspectiva, né, dessa discussão.
Ficaram
tá
com
o
microfone.
Você tá no mudo,
e o superchat.
Tá bom, vamos lá. Olha só, Rossana, tem um pedido aqui para o Conde. Obrigada, já posso pedir o Conde em casamento sem ser na página dele. Valeu, Rossana. E tem mais superchat do Wagner Pereira, que você já leu, só vou pôr na tela aqui, que é: nada disso seria possível sem o histórico feito pelo Walter Delgatti. E tem mais superchat, peraí que já estou pegando. Vovôs e vovós, para mim o Lula ganha folgado no primeiro turno. O que nós precisamos nos preocupar agora é eleger um parlamento aliado e não conspirador. Tem aqui também mais uma membra, Silene, bem-vinda. E tem também superchat da Thaisa Asfora: Pernambuco precisa se livrar da família Campos, diz ela. E tem também mais aqui Humberto Miranda. Conde, você acha que o Datafolha soltará uma pesquisa agora perguntando se o eleitor teria votado em Lula em 2018? Só de sacanagem. Vamos falar de pesquisas aqui. Tem mais o Nilson Ricardo. Olha só, o Nilson diz: qual ou quais votos vocês mais gostaram ontem? Pergunta interessante, vamos ver. E tem também aqui o Décio Amadil: apesar do palanque do Cássio pau-mandado, do Fux e do próprio Fachin, grande vitória ontem. Parabéns, Fórum, sigamos na luta. Lula presidente 2022. Deixa eu ver se tem mais superchats. Vocês podem continuar mandando superchat e sendo membros. É só clicar aqui embaixo, seja membro, você fica membro aqui do canal. Então, a gente tem algumas perguntas aí. Primeiro, quais votos vocês mais Gostaram. E essa questão da pesquisa, na última pesquisa Datafolha já não veio, eles já não fizeram, ou se fizeram, não divulgaram, a questão sobre as eleições, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria. Não teve essa última pergunta na Datafolha, e na pesquisa Fórum, que sempre sai, antes saiu um pouquinho antes, agora nessa última saiu meio junto, a Fórum fez a pesquisa e o Lula já ganhava do Bolsonaro.
Foi a primeira pesquisa
a apontar
o Lula na frente do Bolsonaro no segundo turno e no primeiro. A gente saiu antes do Poder Data, a gente saiu antes do... O Datafolha não saiu, né? Saiu antes da ideia Big Data, de todo mundo. E na época, quando saiu, muita gente ficou sacaneando no Twitter. Pesquisa assim até eu faço, Rovai. A gente, é, isso aqui eu puxo, você pediu para o Lula os números, ele te passou, pai de santo. Aí saiu cravada, idêntica a do Poder Data na sequência. Então, eu posso dizer o seguinte, já que eu sou pai de santo, eu vou prever como vai ser a eleição de 2022. O Lula vai ganhar, ponto. Não precisa fazer pesquisa. Conde e senador Humberto Costa.
Antes do senador, até porque eu quero aproveitar a presença do senador para fazer também, encaminhar aqui uma questão para ele. Primeiro, falar que o pedido de casamento da Rosana Rota, aceito, tá? Já que eu não estou no meu canal, agora eu posso aceitar aqui numa boa. Né? Obrigado, Rosana. Um beijo para você. Sobre a pesquisa do Datafolha, o Datafolha se acovardou, né? Podia ter feito uma pesquisa para publicar nesse domingo na Folha de São Paulo, para dar aquela pressionada no STF, mas não precisou também, né? Não precisou, porque o STF seguiu o caminho certo aí da defesa do Estado Democrático de Direito. E acho que o voto, sobre o voto importante, o voto do Alexandre de Moraes foi muito importante, porque foi o primeiro voto que abriu a divergência, né? Se não me engano, o Fachin votou depois, acho que já foi para o Alexandre, se não me engano. E não, aí abriu.
Foi o Cássio com K.
Ah, não, foi o Cássio com K. Então foram dois votos, né? Na verdade, o Cássio com K abriu a divergência, e o Alexandre, acho que ele deu o tom, porque o voto do Fachin foi muito cansativo, cheio de idas e vindas e tal, e aí, quando o Alexandre votou, e a gente estava fazendo a transmissão ali junto com os juristas e tudo mais, ali já, os juristas já falaram assim, epa, vai acontecer alguma coisa diferente aqui hoje, porque eles não esperavam o Alexandre votar daquele jeito, pela manutenção da exclusão do fórum da 13ª Vara de Curitiba no Lula. Agora, eu queria, vou passar para o Humberto Costa, se vocês me permitem, já deixando uma questão, que assim, como é que vai ser, senador, essa campanha, né, um país que mergulhou de novo na miséria, na fome, na devastação do meio ambiente, como nunca antes, nem na ditadura militar, também mergulhou nas entranhas da corrupção, e você tem um desemprego, né, inflação, desorganização da produção. Como é que vai ser essa campanha? Você acha que ela vai se parecer com as campanhas do passado? Como é que você sente esse momento aí do debate público no país, que vai ter de ser restaurado, né?
Eu tenho a impressão que será, sem dúvida, uma campanha difícil, mas será uma campanha que quem conseguir trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de que é possível construir uma outra realidade, tem tudo para ter um bom desempenho. E eu não tenho dúvida de que quem melhor pode encarnar esse sentimento de esperança é o presidente Lula, né? A esperança de volta. Até porque, ao longo dos governos do presidente Lula, o Brasil conseguiu enfrentar e superar alguns dos problemas que são extremamente graves hoje, não é? Por exemplo, a política ambiental dos governos de Lula e Dilma marcaram fortemente o Brasil, inclusive na sua imagem internacional. O combate à fome, que culminou em 2014 com a saída do Brasil dos registros do chamado Mapa da Fome, também foi uma marca importante. A geração de empregos, que fez com que nós chegássemos ao final de 2014, apesar da crise, ao menor desemprego, a menor taxa de desemprego da história do Brasil, menos de 5%, não é? Além da geração de renda para a população, a diminuição da desigualdade, a melhoria das políticas públicas em termos de saúde, de educação. O grande problema é que nós vamos encontrar uma terra tão arrasada que é preciso um certo comedimento nessa mensagem de esperança. Nós vamos ter que passar aí, ganhando a eleição, se Deus quiser, um ano e meio, dois anos, somente arrumando as coisas para poder passarmos a pensar num projeto mais estratégico, né? Mas eu acredito que será uma eleição polarizada, apesar de a impressão que nos passa é de um processo acelerado e intenso de desgaste do governo Bolsonaro, mas eu que já achei em alguns momentos que esse governo estava prestes a cair, eu identifico que Bolsonaro tem uma resiliência importante e que nós não podemos pensar no Brasil dos últimos anos dentro de uma racionalidade que a gente usa de maneira geral, né? Há hoje uma irracionalidade que campeia e que faz com que nós, muitas vezes, erremos nos nossos prognósticos e nas nossas avaliações, né? Eu diria que, numa situação normal, o Bolsonaro não teria condição nem de chegar no segundo turno. Mas, a julgar pelo que existe hoje na sociedade brasileira, eu acho que nós só podemos descartá-lo como um candidato de peso diante dos fatos, né? Se eles se impuserem a nós. E se ele se mantiver com alguma força, sem dúvida vai haver uma polarização que vai, mais uma vez, colocar esse centro-direita numa posição de muito isolamento, né? E eu acredito, inclusive, que a viabilidade eleitoral de Lula vai fazer com que muitos setores, digamos assim, de centro, de centro-direita, eles possam aderir à nossa candidatura. Vamos ver, né? Muita coisa vai acontecer ainda daqui para frente. Mas a tragédia social que nós estamos vivendo, a tragédia sanitária, tudo isso, eu acho que coloca uma perspectiva da volta de Lula como algo muito forte.
E, senador, e a questão da CPI? Ela até onde ela pode chegar? Será que não chega até uma... Tem muita gente tem dito que ela abriu ainda mais espaço para essa questão do impeachment, né? Será que é possível chegar até um impedimento do Bolsonaro antes das eleições de 2022?
Veja, só desculpa acrescentar, senador, e sendo que tem agora o Renan Calheiros como relator, acho que nossa audiência talvez uma parte não saiba, mas já foi definido o senador Renan Calheiros como relator, e o Assis, né, como presidente, que é do PSD, um pouco mais próximo do bolsonarismo, mas também não é alguém tão assim... Próximo, queria que o senhor até fizesse um mapeamento dessa CPI. São 11 membros, quantos estariam mais para cá e quantos mais para lá?
Veja, eu acho que mais para cá nós temos aí muito bem definidos os seis, né? O senador Otto Alencar, que é do PSD, o senador Randolfe Rodrigues, que é da Rede, o senador Tasso Gereissati, que é do PSDB, e, além deles, eu como integrante do PT e os dois senadores do MDB, não é? O Eduardo Braga e o Renan Calheiros. Eu acho que esses seis conformam uma maioria que está preocupada em fazer uma investigação aprofundada e claramente estabelecer uma responsabilização por tudo que está acontecendo no Brasil hoje. O senador Omar Aziz, eu acho que tem uma posição mais independente, né? É, eu acredito que deve ser um nome, inclusive, palatável para a base do governo, né? E nós esperamos que também a força da opinião pública, os olhos de todo o Brasil estão dirigidos para essa CPI, a mídia, tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa também, e eu creio que é possível se fazer um bom trabalho, né? Os fatos são gritantes, né? E nós vamos, na prática, constatar e aprofundar aquilo que já foi denunciado por partidos, pela mídia, enfim, né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir produzir um substrato que dá todas as condições, até mesmo para uma decisão de um impeachment. Aí vai depender, não é, da negociação entre o presidente Bolsonaro e o Centrão. Até que ponto o Centrão está disposto a se imolar, não é, juntamente com o Bolsonaro. Se nós julgarmos pelos exemplos históricos anteriores, eles já devem estar marcando o momento de partida. Mas no Brasil tudo é possível nos dias de hoje, não é? A marca da conjuntura política no Brasil desde o golpe de 2016 é a instabilidade, não é? Então, eu estava conversando ontem com o pessoal do GTA do PT. Em janeiro, nós estávamos fazendo conta de quando Bolsonaro caía agora em 2021. Em fevereiro, estávamos todos de cabeça baixa, porque ele conseguiu produzir um acordo envolvendo Câmara e Senado e o blindaram de um impeachment, né? Mas a gestão da pandemia, o problema do agravamento da condição social e a absolvição de Lula geraram um pandemônio que agora está tudo mais favorável para quem está contra Bolsonaro, né? Não sei como vai ficar daqui para frente, mas eu acho que a CPI vai ser um fator importante para aprofundar o desgaste de Bolsonaro e, quem sabe, reunir mais elementos para um impeachment. Embora elementos já existam, a questão hoje é política, para se aprofundar ou não o caminho para o impedimento. Né?
Senador, seria interessante se o senhor pudesse fazer aqui para a gente um desenho de como deve funcionar a CPI, para que as pessoas entendam, né? Como que deve ser o começo, se forma o grupo, se chama depoimentos, qual o foco principal dela, se essa história de abrir para estados e governadores, que eu não temo que isso se modifique muito. Eu queria que o senhor, inclusive já tendo essa maioria, pelo que o senhor está dizendo, tem 6 senadores ali, que podem dar um pouco um rumo para ela, né?
Sim, eu acho, em primeiro lugar, que, de um modo geral, como é que nós vamos nos posicionar? Aí eu só estou podendo falar pelo PT. Eu estou absolutamente convencido da tese dos pesquisadores da USP de que Bolsonaro adotou conscientemente uma tese para o enfrentamento à pandemia. A tese de que o mais importante era que a população se contaminasse o mais rapidamente possível, em larga escala, para desenvolver a imunidade coletiva ou de rebanho. Se essa tese é verdadeira e ela está consubstanciada nesse estudo, nas ações que o governo executou até agora, elas representam, inclusive, um crime doloso, porque todos as instituições internacionais, sanitárias, os grandes especialistas disseram que nós não estamos lidando com um vírus de gripe, nós estamos lidando com um vírus que produz, até atingir grande parte da população, uma verdadeira devastação, e que tem, inclusive, uma produção de imunidade natural extremamente curta do ponto de vista do tempo. Então, essa é a primeira questão que nós temos que procurar investigar. se realmente houve essa intencionalidade por parte do governo. A segunda coisa é que, como nós estamos no meio da pandemia ainda, e também as opiniões e os estudos demonstram que aqui no Brasil ela está longe de atingir o seu final, seja porque a vacinação é lenta, seja porque a vacinação sozinha não vai permitir esse controle, não é? Então, nós temos que discutir ainda o que precisa ser feito e o que está sendo feito. Eu acho que uma das primeiras ações é levar o ministro atual para ele explicar o que é que ele vai fazer para garantir vacina, o que é que ele vai fazer para garantir isolamento social, o que é que o governo vai fazer para ainda nós enfrentarmos esse drama do colapso do sistema público de saúde. E, paralelamente, nós vamos aí investigar toda essa responsabilidade, um governo que sabotou as medidas de prevenção, de isolamento social, desde o primeiro momento, um governo que não promoveu testagem, que deixou que testes perdessem a validade, que não preparou o Sistema Único de Saúde para ter leitos hospitalares em quantidade suficiente para atender, inclusive, no tratamento intensivo, que não providenciou equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, o que faz com que o Brasil seja o país onde mais profissionais de saúde adoeceram e morreram em todo o mundo. A responsabilidade do governo pela disseminação de tratamentos absolutamente ineficazes para o enfrentamento à Covid-19, tratamentos, inclusive, que estão produzindo efeitos colaterais gravíssimos em quem se dispôs a utilizá-lo, o gasto, inclusive, do dinheiro público. Eles estão falando em corrupção, mas e o gasto do dinheiro público para produzir cloroquina, comprar ivermectina, não é? Publicidade que eles fizeram para estimular com esses sites da morte, não é? O uso desses medicamentos, a produção desses remédios pelos laboratórios públicos oficiais, a ação que o governo executou para descredibilizar a utilização das vacinas. Vocês estão vendo agora a quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e que ainda não se vacinaram com a dose complementar, e que o governo também não está fazendo nada para que isso ocorra. A ação danosa, criminosa dessas fake news que agora estão descredibilizando a vacina da AstraZeneca, né? Primeiro tentaram tirar a credibilidade da Coronavac, e agora quase que 90% da população que já se vacinou foi com a Coronavac, mas eles agora estão em cima da AstraZeneca, porque em alguns países do mundo, por razões que eu acho que são mais comerciais do que epidemiológicas, em alguns lugares a AstraZeneca não está sendo recomendada para quem tem mais de 60 anos, a Dinamarca proibiu e tal, e esse pessoal utiliza isso para fazer uma campanha forte contra a AstraZeneca. Ora, se no Brasil a gente só tem AstraZeneca e Coronavac, se você faz uma campanha para as pessoas não tomarem AstraZeneca, como é que vai caminhar esse processo de vacinação, né? Então, são essas coisas todas que a gente vai precisar investigar. Inclusive, nós não vamos poder deixar barato a atitude de profissionais de saúde que se transformaram aí em instrumentos do bolsonarismo. Veja que contradição. Essa expressão médico bolsonarista, ela é uma contradição em si. O bolsonarismo é sinônimo de morte. E o médico, pela sua formação, pelo que a profissão representa, não podem ser mensageiros nem atores da morte, mas o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais têm que sentar nessa CPI.
É isso que eu ia lhe perguntar.
julgar a sua atitude criminosa de estarem respaldando médicos para estarem prescrevendo ivermectina, para estarem prescrevendo cloroquina. Não, isso não pode ficar barato, não.
Planos de saúde, como o Prevent Senior,
planos,
por exemplo.
Planos de saúde também. Planos
hospitais.
Tudo que tiver. Porque agora não há mais nenhuma... Qual é a polêmica?
Eles vão para o banco da CPI, então, senador. É isso que o senhor está dizendo?
Tem que ir. Tem que ir.
Planos de saúde, PRM, hospitais privados vão sentar nas...
Na minha avaliação, tem que ir. Tem que ir. Não há nenhuma controvérsia quanto à ineficácia desses remédios, quanto aos efeitos colaterais. Então, se nós estamos querendo investigar a responsabilidade por tantas mortes, isso também tem que ser levado em consideração. Eu faço questão, como integrante da CPI, de apresentar os requerimentos e quero ver esse pessoal sentado lá para justificar a sua posição, a sua atitude.
Legal. Tem aqui um superchat, Sovai, antes da gente continuar aqui a entrevista, o debate. Vovôs e vovós, Conde, leia a aposta que fiz numa mensagem na madrugada de hoje. Não é aquele um real que você costuma fazer. Mensagem para o Conde do Vovôs e Vovós. E tem mais superchats aqui. O Enio Barroso, um grande beijo para o Enio. Ele diz, viva o Estado etílico, democrático e de direito. Obrigada, Enio. Um grande beijo. E tem mais um superchat aqui. Deixa eu pegar do Christopher Cardoso. É, desculpe, saindo do tema, senadores, sobre a legalidade da grilagem através do PL 4348-2019. E temos também, acho que são esses superchats, lembrando que daqui a pouco também teremos, como todas as sextas-feiras, o Marcos Caseiro, Caseirão das Massas, como diz o Rovai, médico infectologista, respondendo as perguntas sobre pandemia, vacinação e Covid-19. Senador, quer falar sobre esse projeto?
Vamos passar antes para o Conde, Dri, para ele, tá, se ele tem alguma pergunta.
Opa, Conde. Então fica essa questão do projeto na sequência para o senador responder, porque é importante responder aqui ao espectador aqui da fórum. Eu só vou fazer um comentário breve, acho que até para introduzir também a fala do senador. Eu fico pensando eu vejo que o senador Humberto é muito cuidadoso para falar do governo, falar da situação terrível do governo, porque o governo já renasceu em outras vezes, e quando se abre uma janela, né, uma janela de fustigação real, depois ela vai se fechando. Mas dessa vez, senador, se você me permitir, eu acho que foi diferente, porque os três comandantes das Forças Armadas saíram, uma coisa inédita na história brasileira, ou seja, o Bolsonaro perdeu esse apoio, aspas, que tinha das Forças Armadas, se é que de fato tinha. O STF está produzindo uma sequência interminável, impondo derrotas ao Bolsonaro, assim, de maneira quase que maníaca, enfim, importante, democrática, até porque o Bolsonaro representa o outro lado dessa história. Então, eu queria colocar da seguinte forma, quer dizer, ainda existe o risco de golpe no Brasil, mais uma vez, o Brasil é um país que tem essa tradição golpista, e agora, militares, a gente já não vê tão no horizonte, já se parou de falar um pouco dessa coisa do golpe. O STF também, o STF não deu golpe. Será que estamos livres até 2022 de golpe?
Eu acho que a probabilidade disso acontecer diminuiu bastante, né? Especialmente por conta da perda do apoio de Bolsonaro dos setores do sistema financeiro. Hoje, a elite econômica que sustenta o governo Bolsonaro é o Luciano Hang e outras figuras decrépitas, né, que eu acho que não representam, de fato, o pensamento da maioria da elite econômica brasileira. O setor financeiro não está com ele. A condução da pandemia está atrapalhando os negócios, enfim. Então, ele já não tem esse apoio. Entre os militares, na pior das hipóteses, há uma divisão em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que diminuiu muito essa chance. Hoje, o apoio que ele tem é essa parcela da população que é, ainda acredita no governo e tal, aquele núcleo duro que ele tem aí, talvez de 10, 15%, e ainda mais uns 15% que estão esperando, sinceramente, eu não sei o quê. E acho que tudo isso que aconteceu agora em relação ao presidente Lula, as decisões do Supremo, elas também vão abrindo a cabeça dessas pessoas para saírem dessa verdadeira cegueira de que o grande problema do Brasil era a corrupção, que o PT destruiu o Brasil, e as pessoas estão
sentindo. Se o senador me permite, só uma parte, né? Quer dizer, nenhum general tuitou depois do 8-3 do STF de ontem.
Com certeza. Não, eu
verdade,
acho...
Verdade. Bem lembrado, Conde.
A minha posição, Conde, eu acho que ela é muito mais uma superstição do que uma avaliação política, porque em abril de 2019... eu participei de uma reunião com uns 25 a 30 senadores que nós estávamos discutindo a impossibilidade da continuidade do Bolsonaro, porque essa loucura toda já acontece de muito tempo, talvez porque alguns de nós conhecemos Bolsonaro de longa data. Eu conheci essa figura quando eu fui deputado federal em 95, mas sabia quem era e que jamais o Brasil ia ter um quadro diferente desse que a gente está vivendo agora. Então, eu fui daquelas pessoas que dizia nas reuniões do PT, ele não termina o governo, ele não termina o governo, ele não fica até o final do ano. Mas cada vez que eu dizia isso, ele se reorganizava, enfim. Então, talvez hoje seja mais uma superstição do que mesmo uma avaliação. Eu concordo com você. Eu acho que qualquer um outro já teria caído, né, diante de tudo que aconteceu e tá acontecendo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Nós não podemos negar que ele tem uma base social ainda significativa, é uma base social barulhenta, não é? Que ameaça, que intimida. Mas eu acho que realmente o enfraquecimento dele é muito evidente, muito consistente, né, em comparação com qualquer outro momento que nós vivenciamos. Com relação ao projeto, eu não sei se ele está falando do projeto de ontem. Ontem eu estava extremamente dividido, e esse negócio agora de funcionamento remoto, né, eu estava com o meu telefone ligado nas informações do Supremo e atendendo muita gente da imprensa que queria saber sobre a CPI, um outro computador ligado na sessão do Supremo, um outro numa reunião ligado na sessão do Senado, um outro numa reunião lá em Pernambuco. Eu não sei se ele está se referindo ao projeto de ontem, que me parece que nós conseguimos minimizar um pouco o que se estava tentando trabalhar de legalização, de ocupação de terras, especialmente na região norte. Mas eu lhe confesso que eu não acompanhei a fundo, votei conforme o líder do meu partido orientou. Ou se ele está falando daquele projeto de lei anterior em que havia uma proposta de legalizar de uma forma muito mais ampla esses terrenos grilados, especialmente lá na Amazônia. Eu vou ficar te devendo uma avaliação melhor sobre isso, né? E agora, com certeza, com essa CPI, e eu também estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, né? Vai ser muito difícil minha cabeça poder acompanhar outras coisas, né?
Com certeza. Agora, nos próximos dias, acho que CPI do genocídio, né? Como a gente tem falado, a gente não fala CPI da Covid, a CPI do genocídio vai dominar aí bastante a pauta. Tem mais alguns comentários aqui que eu queria colocar, da Deise Azevedo. Em vários postos de saúde, como em Cabo Frio, as receitas já trazem a ivermectina pré-impressa. Olha só, a Deise está colocando aqui. Tem a Cibele Melo. Senadora, a possibilidade do uso da ivermectina por mulheres grávidas, tive acesso a uma declaração de que a mesma pode provocar mutações genéticas, isto procede? Já a gente, o Marcos Caseiro também está chegando, a gente pode colocá-lo aqui também para responder. E a Andrea Barcarolo, gente, ótima cobertura de vocês das votações do STF, acompanhei na íntegra. PS, que energia você tem, Conde? Espero que semana que vem o Supremo continue e confirme a parcialidade do juiz ladrão. Pois é, e a semana que vem tem mais, e ainda tem na quarta-feira Felipe Neto, né? E amanhã tem Reinaldo Azevedo, né? Na grupo Prerrogativas, que a Fórum também vai retransmitir.
Legal, e quem não é ainda seguidor, né, tanto do Prerrogativas quanto da página do Conde, faz favor, vai lá, se inscreve na página do Conde, se inscreve na página do Prerrogativas. Tô certo ou tô errado, Conde?
É isso aí, você sabe que eu costumo não pedir essas coisas, porque eu sou meio eletrizado, né? Acabo esquecendo, mas eu tenho que pedir sempre e reforço essa generosidade aqui do meu querido Robai, Renato Robai, diretamente de Cuba, para inscrições aqui no canal do Conde, no Prerrogativas. E só reiterando o que a Adri falou aqui, eu estou preparando nesse momento o roteiro para a entrevista com o Reinaldo Azevedo, vai ser bastante interessante. Pedro Serrano participa, Luciano Boatê, também jurista do Rio de Janeiro, vai participar. E a equipe Prerro, e também a de quarta-feira com o Felipe Neto, que teremos aí o Augusto de Arruda Botelho participando aí como arguidor ali, vai ser muito, vou falar de redes sociais e liberdade de expressão, que são os temas caros, assim, para o Felipe Neto também, vai ser muito bacana.
Muito legal. Bom. Senador, eu sei que o senhor também tem seus compromissos aí, uma palavra final do senhor aí sobre uma análise final de conjuntura, o que a gente pode esperar para os próximos dias aí.
Tá, antes eu queria dizer uma coisa, veja, não há na CPI nenhum impedimento que nós possamos investigar fatos relativos à ação de estados e municípios na medida em que envolvam a aplicação de recursos federais, não é? Os bolsonaristas e os moristas fizeram, inclusive, aquele pedido de uma segunda CPI na visão de que vão fazer a investigação de governador e de prefeito. Isso não vai acontecer, mas pode haver a investigação do fato, havendo evidências de que houve algum tipo de malversação de recursos. Nós vamos encaminhar para as assembleias legislativas, câmaras de vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, etc, etc, etc. Porém, coisas como essa, de quem pegou o dinheiro público para comprar ivermectina, para comprar cloroquina, nós vamos investigar também. Pelas duas razões, por ter feito a utilização inadequada do dinheiro federal que foi para o município ou para o estado, mas também por ter adentrado nessa questão da prescrição de medicamentos que são, não potencialmente, são verdadeiramente danosos à saúde. Então, esses prefeitos, é até bom se vocês puderem mandar para a CPI quais foram essas prefeituras que andaram distribuindo, preconizando. Aquele prefeito de Natal, com certeza nós vamos para cima dele.
Sorocaba ontem fez pesquisa. Bauru.
Nós vamos para cima, sim, desse pessoal. Vai ter que responder. Não é? A outra questão relevante é o seguinte. Muito muitos desses recursos que foram para prefeituras que alegadamente estariam aplicando incorretamente, que houve superfaturamento de compras e tal, advém de emendas parlamentares. Então, se também se identificar que esses recursos aí que foram mal utilizados, eles foram mal utilizados também por quem transferiu emenda parlamentar para lá, tem que ser investigado também. Porque o que os bolsonaristas querem é transformar uma CPI que é para investigar a ação criminosa de Bolsonaro em alguma coisa que vá para cima dos estados e dos municípios. Eu acho que nós não podemos aceitar que isso aconteça. Bom, por último, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito trágico para a nossa população, não é? Além dessa tragédia sanitária que nós estamos vivendo, a tragédia social, a tragédia política, não é? Mas eu acho que temos uma luz no fim do túnel, porque, com certeza, o Bolsonaro tem agora, sim, uma perda de espaço muito consistente. Acho que, se ele não vier a sofrer o impeachment, deve chegar no ano que vem muito enfraquecido. E o lado positivo, a luz no fim do túnel, é que eu acho que a cada dia que se passar, uma eventual candidatura do presidente Lula vai se tornar algo não só irreversível, mas como algo que tem uma perspectiva muito, muito grande de êxito, né? E cada um de nós tem que fazer a sua parte para que o Brasil vire a página, né, dessa experiência histórica que eu espero que a gente nunca viva mais, né, de ter alguém como Bolsonaro e como essa extrema-direita que ascendeu pela via eleitoral, né? É isso.
Muito bom.
Antes do senador deixa só, Ruvaia, mostrar um desenho do nosso querido desenhista aqui, o João Pedro, que fez aqui em homenagem aqui ao senador. A gente manda depois pelo WhatsApp.
Desenhista autista aqui, que está ficando mais famoso do que, olha, daqui a pouco ele vai estar na CNN Internacional. Senador, Costa, muito obrigado, tudo de bom para o senhor. Eu vou lhe mandar o desenho e depois a Adri lhe manda. Aí, se o senhor quiser fazer um quadrinho aí, já para dar sorte, né, com a bandeira ali do Pernambuco. E muito obrigado por estar sempre disponível aí para vir aqui bater um papo conosco, viu?
Obrigado, um grande abraço a todos vocês.
Obrigada, senador.
Valeu. Chama o Caseiro, Adri!
Peraí, antes, vamos lá, colocar aqui a nossa vinhetinha. Agora começa o bloco Pergunte ao Caseiro.
Pergunte ao Caseiro, Caseirão das Massas. E aí, Caseiro? E aí,
meninos, tudo bem? Que honra estar aqui com vocês. Pô, eu queria até falar com o ministro lá, mas depois eu falo com ele. E uma honra estar aqui com o Condão aqui, pô. O Condão é nosso, né? O Condão sabe, eu sempre... Tá de plantão, tia, não, eu só tô plantão, nunca trabalhei tanto. E sempre lá para as 11 me dá umas folguinhas, né, de atender lá no Guilherme. Aí sempre fico ouvindo o Condão lá, e ele é demais, né? Ele desce o cacete. Parabéns, viu, Condão? Sou um admirador do seu trabalho, é Lula na cabeça. E ontem foi um dia magnífico para nós, né? Que felicidade, né? Até tu tá mais animado, Rafael. Semana passada tu tava meio jururu, né?
Tá, jururu. Aqui agora eu tô aqui, né, na brisa do mar da Baixada Santista, né?
Essa Baixada é maravilhosa, né? Estamos aqui também, Dri, prazer em falar
com você. Imagina, Caseiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você preferiria usar o boné do Rovai ou a touca do Conde?
É, cara, eu uso aqui, mas eu uso boné, porque careca tem que usar boné, porque você sabe que é incrível, parece que é uma atração entre quinas, coisas em gerais, com a cabeça de careca, que eu dou de cacetada aqui, além do sol, né? Essas lesões pré-cancerígenas aqui, de quem toma muito sol. Então, eu sempre uso meu bonézinho aqui, viu? Estou sempre de boné.
Então, é boné.
Eu tenho a toquinha daquela, mas mais pro frio, viu? Mas é uso pouco, viu?
Eu vou mandar um gorro pro caseiro.
Porra, eu tenho um aqui, obrigado, vai mais legal, viu, Condão? Legal, parabéns. Mas olha, eu estava ouvindo vocês, realmente. Eu não sei se você viu, mas acho que eu não te mandei hoje. Aliás, saiu um dado muito legal hoje de uma pesquisadora de um grupo que é de São Paulo, do grupo de vigilância epidemiológica, chama PROAIM. Aliás, PROAIM é um serviço de vigilância da Prefeitura de São Paulo, que foi criado no governo da Erundina. Olha só. É um dos maiores serviços de vigilância epidemiológica que a gente tem aqui no nosso país. E eles mostraram que, além de nós termos a maior mortalidade com Covid em todas essas faixas etárias, entre gestantes, entre mulheres, nós temos essas maiores mortalidades entre crianças. Os dados assustadores que eles mostraram, sem vocês viram, que nós temos a maior mortalidade no mundo entre crianças, né? Então, assim... É estarrecedor, porque nós simplesmente estamos batendo todos os recordes com esse governo genocida que está aí, né? Que eu espero tremendamente que a gente consiga em muito breve ver. A luz do fim do túnel já está vendo, que é o Lulão, né? O Lulão está aqui, mas essa é a nossa luz, né? Que está lá no fim do túnel. Porque agora, a situação é muito ruim, né?
Essa questão das crianças, caseiro, tinha um pessoal falando, a criança não pega, não transmite. Isso daí é uma, né, desmente todas essas questões, né? Se a gente tem uma...
Não, isso desmente, eu vou pegar até aqui para mostrar um dado para vocês, depois eu vou mandar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, esse dado aqui, olha só, foi publicado até ontem, ó, fora do grupo de risco, 899 bebês morreram de Covid no Brasil em 2020. O número de mortes em bebê é absurdo, um massacre, diz a epidemiologista Fátima Marinho. Eu vou mandar para vocês, está no tempo, esse é um dado impressionante, né? Fora do grupo de risco, 899 morreram, bebê, não é criança, né? Que são, ninguém fala em bebê, em criança, então... É estarrecedor, né? Porque, assim, criança, os velhos estão sendo dizimados de uma maneira inequívoca, né? Quando a gente vê a casuística, que a gente já teve a oportunidade de falar, né? Por isso que eu acho que tem realmente um projeto, nós já falamos disso, isso não é o acaso, não pode ser, né? Isso é um projeto de, obviamente, matar essa quantidade absurda de velhos. Eles falam em 360 mil, nós já conversamos aqui, né? Se nós pegarmos as mortes por síndrome respiratória aguda grave, sem etiologia, chegamos a 90 mil. Nós já falamos, ora, quem morre de síndrome respiratória aguda grave numa epidemia de coronavírus? Se não tem outro vírus circulando aí que a gente não sabe, é coronavírus. Então, esse número é muito maior que esse. Nós já chegamos certamente aos 400 mil mortes, né? Um estarrecedor. E o mais assustador, vocês estavam falando, eu ouvi, vamos mandar isso para o Senado. O que mais me deixa estarrecido é os médicos, viu? O Cunde, o Renato, o Dri. A gente está numa epidemia não só de Covid, mas de ignorância, né? De um grupo de médicos. Aqui em São Vicente, Govai, eu não sei se eu te mandei isso, em Praia Grande, tem as coisas já impressas de ivermectina, cloroquina, é um negócio absurdo. Não cansa de sair publicações. Ontem saiu na Nature, a revista inglesa mais importante da medicina, uma meta-análise. Cloroquina não só não serve, como aumenta a mortalidade. Eles fizeram um estudo numa revisão sistemática no mundo inteiro. E os caras continuam com esse discurso, né? Prescrevendo essa porcaria. Então, a gente, além de lutar contra essa situação grave que a gente tem, com esse bando de doentes, a gente tem que lutar ainda com esse bando de médicos fazendo esse desserviço, né? Eu espero que essa CPI consiga chegar nesses caras, nesses prefeitos negacionistas, né, que estão associados a esse aumento de mortalidade, não tenha dúvida.
Legal.
Conde, tem alguma pergunta para o caseiro aí, meu amigo?
Eu acho que eu queria reagir à fala do caseiro, e ele pode depois comentar, porque e que decorre também da fala do senador, né? Essa questão dos médicos, né? Você sabe que eu tenho reclamado muito dos líderes religiosos desse país que, ao invés de contribuir com a comunicação, com a informação, com a conscientização sanitária, eles fazem um trabalho de aprofundar o risco enfim, dos seus seguidores, da população brasileira. Ficou emblemático nessa questão aí da que o STF teve de intervir também, da liberação de cultos e missas. Quer dizer, ou da proibição, ou da chancela, quer dizer, dos governos estaduais e municipais poderem resolver, dirimir sobre essa questão de liberar cultos ou não. Eles não se pronunciaram sobre isso, pelo contrário, fizeram pressão para liberar. Então, da mesma maneira, vocês já vão entender o link, da mesma maneira, eu acho que a classe médica brasileira, que foi tão criticada por nós da esquerda, acho que justamente em função dos ataques que eles fizeram ao Mais Médicos, quer dizer, a oportunidade que eles teriam agora de também resgatar parte da imagem que eles têm junto à sociedade, como o STF está fazendo, eles estão em silêncio também. Cadê os conjuntos médicos, os coletivos, para se manifestarem publicamente, né? Eu me lembro da entrevista que o Gonçalo Vecina deu na TV Cultura, dizendo assim, médico, tem médico que é burro. A gente percebe que tem médico que justamente esse paradoxo, né? Médico bolsonarista não dá para falar isso, né? Se é médico, não pode ser bolsonarista, se é médico de verdade, né? Então, a gente entra nessa... Eu queria reagir nesse sentido. É preciso denunciar, aproveitar a CPI para trazer à baila essa necessidade de a classe médica brasileira ter uma posição que seja uma posição em favor da vida publicamente e na dimensão da comunicação, não apenas da dimensão técnica, química ali, das questões dos usos ali, dos medicamentos também, que também fica muito pobre, né? O médico indicar cloroquina ou indicar outro tipo de remédio, e a gente sabe que tem muita pressão espalhada nisso no Brasil. Então, acho que é uma frente, inclusive, Rovai, Dri e Caseiro, é uma frente do debate importantíssima, que precisa participar, inclusive, das eleições de 2022. Quer dizer, a esquerda não vai poder se furtar a falar desses assuntos, nem de segurança pública e nem de outros temas também que eventualmente são tabus aí para os setores progressistas. Só isso que eu queria falar, viu, Caseiro? Muito importante.
Meu, você tem duas coisas que eu acho que vale a pena até tu estar aí para ouvir. São duas coisas super importantes, né? Eu acho que a primeira questão é essa questão específica dos médicos. Você sabe que eu, obviamente, tenho um grupo de médicos da minha turma, de médicos do hospital, inacreditável, né? Eu fico lá porque eu tenho que dar cacetada, então... Então, uma das últimas coisas foi, você sabe da última prova que teve esse revalida? Sabe quantos médicos que prestaram? Porque é uma exigência, quando o médico faz faculdade fora, para ele atuar no Brasil, ele tem que fazer o revalida. Sabe quantos médicos passaram, Roberto? Sabe? Um. É um exame absurdo. E aí eu propus, falei, olha, eu acho que tem que fazer um revalida para todos os médicos que se formam e para todos os médicos atuando, a cada 3 ou 5 anos, a gente fazer um revalida para a gente ver quantos médicos vão passar. Não passa nenhum. É uma prova totalmente descabível, totalmente sem sentido. Falei, olha, vamos fazer para os médicos que estão atuando. Porque não passa nenhum, não vai sobrar nenhum para atuar. Quer dizer, por tamanha a péssima qualidade que esses caras têm. E a outra questão que você tocou, que essa questão já é antiga, é que nós talvez não se tocamos muito disso, viu, Vai? Eu sou infecto há 30 anos, eu vi surgir a epidemia da AIDS, coisa que eu só trabalho no meu serviço aqui em Santos, que é um trabalho histórico aqui, né? Que você conhece, Vai? Foi a primeira cidade a comprar antirretroviral, o governo do grande Davi Capistrano, né? Thelma de Souza, grande Davi, o maior de todos, né? E o que é interessante nessa história é que eu vivi isso muito, inclusive, há uns anos atrás, eu fui em muitas igrejas, porque começou a ter uma onda desses pastores falarem para os pacientes da HIV pararem de tomar antirretroviral, porque Jesus salvava, não precisava de remédio. Eu fiz um imenso trabalho com esses pastores pelo desserviço que eles estavam fazendo, né? Falando para os pacientes pararem de tomar um remédio, os pacientes chegavam tudo cheio de infecção oportunista. E eu tenho uma história emblemática para você ver o poder desses caras, porque eles trabalham na ignorância. Eu tinha um paciente que uma vez chegou aqui totalmente bem, né? E falou, junto com o pastor falou, doutor, eu queria que o senhor fizesse exame no HIV nesse paciente. Eu, não, não fazia. Mas por que você quer fazer? Não, porque ele tinha AIDS, ele chegou lá na igreja com AIDS, eu curei ele. Eu falei, pera, você tem o exame anterior dele? Ele falou, não, eu não tenho exame, mas ele chegou tão ruim que ele tinha AIDS. E o próprio paciente falou, doutor, eu estava vindo do Nordeste, fiquei na rua, eu tinha AIDS, sim, o pastor me curou. Eu falei, tá bom, mas você tem o exame? Não, eu não tenho, mas eu tinha AIDS, eu quero ver o exame para ver que eu estou curado. Então, veja só o nível de trabalho que esses caras, não são todos, obviamente, mas a gente tem que ter uma atenção especial justamente com esses evangélicos, com alguns desses grupos, né, que fazem um enorme desserviço, e eu concordo com você inteiramente, né? Mas isso não é de hoje, viu? Isso já é um processo que vem, e eu acho que a gente não se atentou, talvez, muito para isso, né? E eu acho que essa questão é importante. Então, médicos, eu acho que é um grupo absurdo, Bolsonaro. Tanto o Vecina, viu, o Conde, o Vai, eu passei, acho que o telefone dele, até o pessoal do DCM e tal, que às vezes eu estou sempre lá falando um pouquinho também. O Vecina e médicos progressistas lançamos uma chapa da última eleição do Cremesse. Os bolsonaristas varreram naquela onda do Bolsonaro, eles ganharam as eleições do CRM de São Paulo, ganharam as eleições do Conselho Federal, né? E todos, porque vinham com aquela onda de anticorrupção, anti tudo. Então, nós estamos cercados por um bolsonarismo em todos os lados. Por isso esse silêncio desse Conselho Federal, por isso esse silêncio do CRM, porque são totalmente bolsonaristas, né? Um grupo que deixou de eleger... um grupo progressista, com Caio Rosenthal, Vecina, Marcos Boulos, era da nossa chapa, né? O pai do Guilherme, que puseram esses caras aí. Essa é a realidade que nós temos no país como um todo.
Olha só, tem alguns comentários aqui, queria, Rovai, só trazer aqui a Tatiana Lobato, ela diz, caseiro, o senhor tem dados sobre o aumento de contaminação entre crianças e adolescentes, ele já... citou aqui, sou professora, trabalho remoto e o número de atestado é significativo. Ou seja, ela já nota aí crianças.
Eu já passei, Rovai, depois você viu, acho que eu passei para você aí, Rovai. Eu não
passou.
Sei se você tiver um jeito de pôr aí na revista Fórum, acesso a essa informação. Essa mulher é maravilhosa desse grupo ProAIM, repito. Os trabalhos de vigilância epidemiológica criados pela Erundina, uma das coisas mais sólidas. Vê como o que tem de construção nesse país, quem construiu, né? É impressionante, né? O resto é impressionante, né? Mas está lá, pois passe esses dados para essa jovem aí.
E Claudinei, bem-vindo aqui ao Clube de Membros do canal da Fórum. Você também pode ser membro aqui do canal, é só clicar no botãozinho que tem aí embaixo, seja membro. E tem também mais superchat aqui, é a Deise Azevedo, ela estava perguntando sobre como enviar denúncias para a CPI. Tem o Luiz Carlos Câmara, acho engraçado que eles anulam todos os processos, mas ninguém cita nos votos como ficam os 580 dias de uma pessoa presa. Pois é, como ficam, né, os 580 dias que o Lula passou na prisão. Andréia Charbel, gente, tem como tornar Bolsonaro inelegível sem impeachment? Né? E isso, eu tenho uma pergunta para o Caseiro. Caseiro, a gente vê aí o Brasil está tanto tempo sem saídas, 3 mil, ontem foram 3.700 e tantas mortes por Covid, e a gente não tem perspectiva de que essa média móvel abaixe. Eu queria saber o que seria preciso fazer, um lockdown geral de 21 dias, como que você está vendo essa, ou a gente vai, se nada for feito, vai chegar e aí vai ter que esperar o que, até 2022, a vacinação, como que a gente sai desse alto número de mortos e de contaminações?
Você sabe que não tem outro jeito, não tem outro jeito, né? Se nós não fizermos um enorme lockdown, veja, é uma doença de transmissão respiratória. O indivíduo infectado, ele chega a transmitir 10 dias, no máximo 99%. Como evita a transmissão? Distanciamento das pessoas. Agora, nós já falamos aqui, quem vai para a rua? É para a rua, quem tá, fica dentro de casa? É a classe média alta, rico, que pode ligar lá para o Disque Comida, para o supermercado. O pobre tem que sair, porque ganhando R$100 por mês, esse governo, como é que que ele vai fazer? Então, uma doença que está acometendo mais pobres, negros, que estão sendo os grandes acometidos dessa ideia. Sem lockdown não dá. E sabe que o dado interessante? Eu estava lendo ontem, era uma zona de... Estava, aliás, ouvindo o Conde lá, né? E, coincidentemente. E tem uma publicação na Nature, olha só, que coisa doida. Para a gente conseguir imunizar o mundo inteiro, a população mundial atualmente, no nível de produção atual, nós só vamos conseguir isso em 2022, 2023. Se nós mantivermos esse nível de produção de vacinas, nós só vamos conseguir imunizar o mundo em 2023. Né? Só para vocês verem o tamanho da entrega que a gente está. Então, veja... porque você tem mais ainda de 100 países que mal começaram a ser vacinados ainda. Nós estamos capengando aqui, mas tem país que nem começou a ser vacinado. Então, nós temos um enorme problema mundial com a circulação dessas cepas e, certamente, o coronavírus será uma gripe 2, né? Um vírus que vai continuar circulando endemicamente, nós vamos ter que ficar monitorando ele como monitoramos a gripe, né? É a doença de maior vigilância no mundo, é a gripe. É o vírus influenza, e provavelmente nós vamos ter que fazer vacinações periódicas de reforço. Essa será a realidade do Covid nos próximos anos, não tenha dúvida.
Legal, tem aqui algumas perguntas, tem, por exemplo, a Maria Coldbelly, a baixa imunidade colabora para a contaminação? O Leonardo Carvalho diz, quando devemos ter 80%, 90% da população vacinada? E tem o Edmir Pereira, paciente hemofílico tem contraindicação para tomar vacina AstraZeneca?
Não, não tem. Em princípio, a gente conversou, a única contraindicação é que paciente hemofílico, quando toma alguma coisa injetável, eles têm que fazer reposição do fator de coagulação, depende do tipo de hemofilia, né, e do grau. Porque qualquer coisa intramuscular pode ter sangramento, problema hematoma, mas não tem contraindicação, muito pelo contrário. Todo mundo tem que tomar essa vacina, né? Nesse momento, tirando-se grávidas, né? E crianças, ainda que é seguro, mas não foi testado, né? Aliás, nós estamos numa esculhambação tão grande, né? Que não sei se vocês viram aqui numa cidade, aqui, acho que de São Paulo, que a enfermeira no Rio de Janeiro vacinou mais de 80 grávidas e crianças, pensando que era a vacina da influenza e deu a vacina do Coronavac. Não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mais de 80 foram vacinados, né? Então, quer dizer, vocês vejam o nível de a gente está vivendo, né? Infelizmente, tantas informações truncadas que eu acho que até as pessoas que estão na linha de frente acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Mas, teoricamente, não há contraindicação para essa vacina, uma vacina com vírus morto, inativado. Não há nenhuma contraindicação absurda, a não ser nesse momento, grávidas e crianças abaixo de 18 anos, né? Essas são as contraindicações.
Tem a Lúcia Helena, ela tomou as duas doses da Coronavac e mesmo com 3 semanas da segunda dose, ela contraiu a Covid. Até bom que a Lúcia Helena está aqui, que a gente estava preocupada que ela pegou Covid, ela que é médica também. Então explica para a gente, caseiro, dá para pegar sim, né? Mesmo com 3 semanas de vacina, né?
Eu acho que é isso que é importante as pessoas entenderem. Não existe nenhuma vacina no planeta que te proteja 100%. Isso aí não existe, né? As vacinas que têm maior nível de proteção são as vacinas com vírus vivo atenuado. Por exemplo, a vacina da febre amarela, a vacina do sarampo, né? Que te dão uma proteção de 95%. Não há vacina que te proteja 100%. E por isso o entendimento que a gente insista. Ainda que a vacina te traga uma proteção individual, a lógica da vacina é trazer uma proteção coletiva. Só tem lógica a vacina se a gente conseguir imunizar o maior número de pessoas. Porque aquelas que eventualmente não sejam protegidas porque não teve pega vacinal, elas ficam protegidas indiretamente pela diminuição do vírus circulante. Vamos ver. Nós estamos vacinando a passos de tartaruga. O vírus comendo solto. Aliás, eu diria que atualmente quem governa o nosso país é o vírus, né? Quem governa é o vírus, porque o vírus está circulando solto. Aliás, vale lembrar, eu falo toda vez, é inacreditável que nós não, Eu acho que a gente tem que começar todas as lives sempre, né, Rovai, ou nós temos que nos indignar. 3 mil pessoas morrendo todo dia. Isso é uma barbaridade. Quer dizer, a prioridade número um no nosso país tem que se parar com essa mortalidade, né? Que é assustadora, pessoal, né? Todo dia você vê, você senta com alguém e fala, puta, morreu a enfermeira, morreu aquela... É um negócio surreal, né? Quer dizer, a gente não pode se... achar que está no normal, não é normal o que está acontecendo, né? E é incrível, eu espero que esse movimento, a questão do Lula, do Supremo, eu acho que o Supremo acordou. Teve uma notícia, depois vocês têm mais detalhes, até me parece que a Carmen Lúcia, né, deu um ultimato que em 5 dias eles têm que submeter um processo de impeachment, não sei se é exatamente nesses termos, né? Eu não sei se você tem essa reforma. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, a gente tem que tirar esse cara, não dá pra gente dormir com 3 mil pessoas morrendo todo dia, né? Tá faltando remédio, vai começar a faltar oxigênio, quer dizer, nós vivemos uma tragédia sanitária, né? E a impressão que dá é que as coisas, né, estão meio tranquilas, então eu realmente fico muito incomodado enquanto médico, que tô ali atendendo todo dia, vendo essa enorme mortalidade, todo dia é morte, morte, morte. Eu não vi isso na época, questão da AIDS.
E cada né? dia, eu acho que cada dia a gente perde um amigo, né, Caseiro? Cada dia a gente perde um amigo. Eu fiquei todo sabendo ontem de um amigo aqui, também vou falar, que está internado, já desenganado, com morte cerebral. É uma atrás da outra.
É terrível, é impressionante, nós teremos alguém próximo, todos terão, eu acho que talvez seja esse o movimento de a gente se levantar contra isso, é um negócio surreal, ainda que, viu, o meninos, Dri, Renato, o pessoal que nos... Na verdade, a gente tem dois Brasis, na verdade, né, você pega a mortalidade no SUS, que é um guerreiro, o SUS está aí. Você se lembra que eu mostrei esse dado, a gente já falou, publicado, 80% do entubado morre, mas quando você pega os hospitais particulares, tipo Sírio, Einstein, a mortalidade é de 38%, aí você vê um cara famoso que está aí, estão fazendo ECMO, né? Estão fazendo respiração extracorpórea, mas o dele é super grave, mas se esse é um cidadão comum aqui, já estava lá 7 palmos de terra, né? Quer dizer, o povão corre o risco de nem ter um oxigênio. Então, essa é a realidade do nosso país, né? Quer dizer, aquele bacaninha, né, vai, que estava lá fazendo congestionamento de avião, vai para Trancoso, sei lá, esse vai para o Einstein, né? Encheu o Einstein, quer dizer, tem uma perspectiva de uma sobrevida maior do que aquele que estava servindo a cerveja dele, levando a droga para ele lá, porque esse vai morrer, porque vai para o SUS, a mortalidade, infelizmente, é alta pelas condições, infelizmente, que a gente tem, né? Então, realmente, a gente tem uma situação muito crítica no nosso país, que, olha, nós vamos ter muitos anos para analisar tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas é uma situação muito crítica, e eu acho que, infelizmente, eu acho que não consigo ver uma outra liderança no nosso país para conseguir conciliar isso que a gente está vivendo, né? Que não seja o Lula, né? E, putz, o que me admira muito, o que o Cornel fala, ele está tão bonito, né? Está tão animado, eu acho que ele está melhor do que ele estava, né, cara? Eu acho que é isso, é o nosso caminho. Eu não vejo uma outra liderança para conduzir esse país aqui para uma realidade melhor, para conciliar essa... Isso que esse bandido fez com nós, né? Nós não tínhamos isso, o Brasil não era isso, um povo dividido, um povo chato, né? Polarizado, né? É isso, a gente tem que ter essa esperança e continuar brigando. E eu só queria dizer uma coisa, e quero ouvir vocês dois, eu sou meio cabreiro, eu não sei se esse... os dados das pesquisas, né, Rovai, como tu mostrou, já põe o Lula lá em cima. Eu acho que essa burguesia não vai engolir isso, né, cara?
Olha, tu viu a capa da Veja de hoje? A capa da Veja hoje é Lula volta ao jogo, uma foto bonita, tá?
É verdade.
É o seguinte, Caseiros, os governos Lula, né, não foram ruins para 90% dessa gente. Eles chegam a hora, do jeito que a coisa está ficando feia, eu acho que uma parte deles vai acabar indo com o Lula, na minha opinião, não sei onde acha.
Eu estou pegando aqui que eu recebi um negócio bem, bem legal. Eu não sei se é, mas esse eu acho que ele sintetiza isso. O Brasil, 14º no mundo, maior devedor do FMI, aí vem o ladrão, paga a dívida, eleva o país ao 6º do mundo e faz uma caixa de 380 bilhões. Aí volta os honestos. É demais, né, cara? É exatamente
isso. É isso. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa Fórum 11h30 desta sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, ou como diria meu amigo Fernando Moraes, do ano da graça de 2021. Gustavo Conde, suas palavras finais.
Bom, primeiro satisfação é interagir aqui com o querido Marcos Caseiro, doutor Caseiro, Brida Lorenzo, obrigado pela acolhida, Robai, muito Olá. Obrigado. E dizer isso, quer dizer, depois da justiça técnica, a justiça poética. O Brasil cai no colo de Luiz Inácio mais uma vez, e ele merece e a gente merece. Porque ele é uma figura extraordinária e, como o Caseiro disse, é a única figura que pode realmente tirar o Brasil, e vai exigir muito trabalho e muita responsabilidade, desse lodaçal inacreditável que nós fomos, ao qual nós fomos jogados com a contribuição infame da imprensa de cativeiro, dos setores empresariais, que agora vão correr para baixo da saia do Lula, que já está acontecendo. Saia não, né? Porque o Lula não usa saia. Aliás, o Lula está aqui, ó. O meu Lulinha, que está assim, bombando esse Lulinha aqui que eu ganhei da Janja e do Lula, tão bonitinho. E eu mostro sempre ele porque é pé quente. Pé quente e vai com tudo. E acho que a gente realmente vai ser feliz de novo. Vai exigir muito trabalho. Obrigado, viu, Robai, Caseiro.
Obrigado a você, Conde.
Obrigada, Conde. Deixa, antes de passar para a palavra final, só vou agradecer aqui os últimos superchats e aí já pedir para o Caseiro responder nessa palavra final, que é o Nilson Ricardo. Quero votar no doutor Caseiro em 2022 para deputado federal. Olha aí, Caseiro, já está. E tem a Cibele Melo. Dri, você poderia fazer a pergunta sobre ivermectina e grávidas para o doutor Caseiro, então se puder só falar um pouquinho disso. E estou me curando, Claudinei Cirino, estou me recuperando da Covid, posso tomar a vacina. É isso, Caseiro, só para encerrar então.
Não, então, essa ivermectina é uma barbaridade, não tem sentido, isso é um remédio que a gente usa para ectoparasitas, né, para piolho, para, né, e para vermes, então... seria bom para se livrar de alguns tipos de vermes aí, mas para o Covid não funciona, e grávidas não pode usar, não é contraindicado totalmente ivermectina em grávidas, né? E depois do Covid, você deve tomar a vacina, idealmente 30 dias após a doença, porque isso aumenta o teu nível de anticorpo. Eu acho que é essa a questão, né? Todo mundo tem que tomar vacina, isso aumenta os anticorpos, não tem problema nenhum. E depois é isso aí, pessoal. Eu agradeço estar sempre aqui com vocês, é sempre uma honra, viu? Grande Renato Novaes, Quetar, Dri, pô, prazer enorme te conhecer.
Prazer é meu.
Eu vim aqui até de rosinha, em homenagem à nossa ministra, como ela disse, meninos vestem rosa, eu sigo a risca, meninos vestem rosa, eu estou de rosinha aqui. Então, pessoal, puta, um beijo para vocês, os nossos queridos ouvintes aqui. Sejam membro aqui, ouça o Conde lá às 11 da noite, quando tiver insônia, vai lá, porque aí você não dorme mesmo, né, para ficar pilhado. E é um grande prazer estar com vocês todos. Eu tenho certeza que nós vamos ter, essa luz se abriu para nós e nós vamos ter uma perspectiva boa aí. É isso que todos nós esperamos, né, pessoal? Mas não podemos parar de lutar, porque eu acho que temos muita coisa pela frente. E só terminando, que eu falo muito, né, o estrago que esses caras fizeram é absurdo. Nós teremos, talvez, anos para reconstruir o estrago em todos os níveis que eles fizeram, né? Mas nós já sabemos como fazer isso. Um abraço a todos. Bom fim de semana.
Um abraço, Caseiro. Um abraço, Conde Dri. Beijos a todas.
Beijo para todos. Obrigada. Obrigada, Conde, Caseiro, e a todos.
Tchau, pessoal.